Na 90.9, evangelizar é nossa missão. Agora com o programa Santuário da Mãe Rainha e Vencedora, três vezes admirável de Schanstatt.
Boa tarde, ouvinte da Rádio Educadora 90.9 de Jacarezinho. Que bom estarmos mais uma vez unidos através do nosso programa Santuário Vivo para rezarmos juntos nesta tarde de sábado, dedicado à Nossa Senhora. Cumprimentamos a Ieda, que está aqui para rezar conosco. Boa tarde, Ieda.
Boa tarde, Cristina, e boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Educadora.
Hoje é dia 13 de abril. Amanhã celebraremos o terceiro domingo da Páscoa. E o Senhor continua a soprar sobre nós o Espírito Santo para nos congregar na mesma fé e nos fazer sentir, assim como outrora, sua presença ressuscitada no meio da comunidade. A força pascal não muda objetivamente o mundo. As situações de miséria e violência, causadoras de tantos males, estão aí. A Páscoa transforma, sim, nosso coração quando nos abrimos à ação do Espírito do Ressuscitado e deixamos que a lógica de seu amor guie nossa mente e nosso coração. Então, celebremos a Páscoa prontos a ser mensageiros da paz, anunciadores do perdão e propagadores da força do ressuscitado em nossas comunidades. Hoje faremos o sexto dia da novena para São José, Pai Terreno de Nosso Senhor Jesus Cristo. Guardião da Sagrada Família, participou do plano reconciliador de Deus para com os homens, devido à sua firmeza de caráter e sua fidelidade. Por isso, queremos, através desta novena, nos colocar mais uma vez ao lado desse grande santo, ou melhor, no lugar dele, para nos aprofundarmos na sua grandeza. Ele, que é o Filho amado de Deus e imagem viva do Pai para Jesus e Maria, é conhecido como Santo do Silêncio. José era um homem justo, casto e temente aos mandamentos do Senhor. E do mesmo modo que Maria Santíssima também disse o seu sim à vontade de Deus. Iniciemos esse sexto dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura que ouviremos é do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículos de 4 a 7.
Para que conheças a solidez daqueles ensinamentos que tens recebido. Nos tempos de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote por nome Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e observavam irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filho, porque Isabel era estéril e ambos de idade avançada. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Meditação para esta semana. José foi o vigilante guardião de Jesus, sumo e eterno sacerdote, e trabalhou incansavelmente não só para que ele viesse dignamente ao mundo, mas também para que pudesse cumprir sua missão. Jesus, dai-me a graça de imitar a São José, acompanhando com minha oração e auxílio os sacerdotes, para que cumpram a missão de ser um outro Cristo nos dias de hoje. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, por inefável providência, vos dignastes escolher o bem-aventurado São José para esposo de vossa Mãe Santíssima e vosso Pai adotivo. Concedei-nos, vo-lo suplicamos, mereçamos ter como intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós, que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém. Saudação à castíssima e santíssima esposa. Ave Maria,
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
A vós, São José, recorremos em nossa tribulação, e depois de termos implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso patrocínio. Por esse laço sagrado de caridade, que vos uniu a Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pelo amor paternal que tivestes ao menino Jesus, ardentemente vos suplicamos, que lanceis um olhar benigno sobre a herança que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue e nos socorrais em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei a guarda providente da Divina Família, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste dos erros e dos vícios que aflige o mundo. Assisti-me do alto do céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo, na luta contra o poder das trevas, e como outrora salvastes da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja contra as ciladas dos seus inimigos e contra toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante patrocínio, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, piedosamente morrer e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém.
Estamos encerrando a primeira parte do nosso programa Santuário Vivo. Continue conosco, você que nos acompanha através da Rádio Educadora, porque retornaremos em seguida para o nosso momento de espiritualidade. Permaneça conosco em oração.
Na 90.9, evangelizar é nossa missão.
Estamos de volta com o nosso programa Santuário Vivo para um momento de reflexão e espiritualidade. Muitas famílias aqui na nossa cidade, das dioceses de Jacarezinho e Ourinhos, e também do Brasil inteiro, né? Recebem a imagem peregrina de Shanster. São incontáveis famílias que contam com a coragem dos missionários e missionárias de levar a esperança a tantas pessoas que esperam a presença de Maria com seu filho Jesus. E quem é missionário já está na expectativa para celebrar em 2025, né, no próximo ano, o jubileu de 75 anos da campanha da Mãe Peregrina de Shanster. Esta campanha é tão importante que o diácono João Luiz Pozobon, iniciador da campanha, está em processo de beatificação. Mas sabemos que para que ele seja declarado santo pela Igreja, há um longo caminho a ser percorrido, não é verdade, Eda?
Exatamente. No caminho de um processo de canonização, existem diversos passos que ocorrem em todos os processos. No caso do Sr. João Luiz Pozobon, quem nos explica quais são esses passos é o Padre Antônio Brat, padre de Shanstedt e vice-postulador da causa de beatificação.
Qual seria então o primeiro passo para o caminho da canonização?
Em primeiro lugar, a apresentação do candidato aos altares, para ser proposto ao povo de Deus como intercessor e modelo. Isso se faz por meio de um processo, o processo de canonização. Para uma pessoa ser declarada santa, precisa primeiro ser declarada beata. Portanto, o processo tem duas fases, a fase diocesana e a fase junto ao dicastério da causa dos santos em Roma.
Se trata de um processo, há formalidades a serem cumpridas, certo?
Certo. O processo é feito em duas instâncias. É iniciado na diocese onde a pessoa faleceu e, uma vez concluído, vai para o Vaticano. Para a abertura do processo na diocese, o bispo local, antes de iniciar o processo, consulta aos bispos da região para saber se teria algo a alegar contra a abertura do processo. Depois, consulta o Vaticano com a mesma intenção. Nada constando, o Vaticano dá a permissão e marca-se a abertura do processo.
Num processo tão importante, quem são os atores que intervêm no processo, ou seja, os atores principais?
Os atores principais são a diocese e o autor. O autor pode ser a instituição que pleiteia a canonização. Pode ser a diocese mesma, como pode ser uma comunidade ou um grupo de católicos que se organizam para isso.
Como acontece o desenvolvimento do processo?
Para o processo ser desenvolvido, a diocese constitui um tribunal e o autor propõe um postulador. O postulador é a pessoa encarregada de reunir tudo o que precisa para o processo e apresentá-lo ao tribunal. Neste procedimento, os principais movimentos são a elaboração de uma biografia, o mais completa possível, a a seleção de uma lista de testemunhas e a entrevista delas, a pesquisa da história do candidato aos altares, a apresentação da fama de santidade, principalmente pedidos de intercessão, relatos de graças alcançadas, publicações sobre o candidato aos altares. Mais adiante, se procede à exumação dos restos mortais da pessoa.
Tudo que vai sendo reunido em documentação e objetos pertencentes à pessoa é organizado no arquivo, administrado e mantido pelo postulador em nome do autor da causa. E o que mais?
Além de demonstrar sua santidade de vida, vai sendo constatado o perfil do futuro santo. Quer dizer, a característica mais forte de sua pessoa, que vai marcar em que ele pode ser proposto como modelo e para o que as pessoas usualmente o invocam, pedindo sua intercessão. Como é um processo, eu mesmo produzo muitos materiais envolvendo a atuação de pessoas e instituições, tem gastos econômicos. O postulador, em conjunto com o ator, fica encarregado de reunir os recursos financeiros para custear o processo, na diocese e em Roma. Quando o processo está aberto, o candidato aos altares é chamado servo de Deus. Quando tudo foi catalogado e demonstrado, o processo é fechado, na diocese e enviado a Roma.
Em Roma, os atores que intervêm são o dicastério para a causa dos santos e o autor, por meio de um postulador residente em Roma, contando também, eventualmente, com vice-postuladores. E qual material se envia para Roma?
O que se manda para Roma normalmente é muito material. Para poder levar o processo ao dicastério, o postulador, a partir do processo diocesano, uma apresentação e resumida da vida do grau heróico, das virtudes e de outros aspectos do servo de Deus. E isso é apresentado para a continuação do processo. Essa apresentação é chamada possítio, que passa por uma revisão feita por um perito, chamado relator. Então, o dicastério entrega o processo para alguns peritos, né, teólogos, para análise. Uma vez que tudo fica esclarecido, o dicastério prepara a declaração do grau heróico das virtudes. A partir da publicação desta declaração, a pessoa passa a ser chamada de venerável.
É verdade que para uma pessoa ser canonizada e ou beatificada, a igreja espera e pede uma confirmação de Deus através de um milagre?
É verdade. Isso se dá por meio de um milagre, normalmente uma cura. Essa cura deve ser instantânea, completa e irreversível. Ela é constatada por um processo, o processo do milagre. Ele é feito na diocese, onde se deu o acontecimento com características de milagre e enviado a Roma. Em Roma, esse processo é revisado por médicos e peritos. Quem afirma que seja ou não um milagre é o dicastério para a causa dos santos. E a partir do momento em que o milagre é comprovado, prepara-se a reunião plenária do dicastério, que revisa tudo e aceita o processo como concluído. Então, o prefeito do dicastério leva o processo ao Papa e pede que ele assine o decreto de beatificação. Assinado o decreto, marca-se a data para a cerimônia de beatificação.
E para que todo esse processo seja acelerado, espera-se dos fiéis muita oração. No caso do Sr. João Luiz Posobon, nós temos uma oração pela canonização que deve ser rezada todos os dias. Diz assim: Deus, nosso Pai, fizeste de João Luiz Posobon um esposo e pai exemplar, um amigo dos pobres e um incansável peregrino. Ele dedicou sua vida a levar a mãe e rainha às famílias, hospitais, escolas e presídios, rezando o terço. Por isso, Pai, confiante peço que, se for da tua vontade, este teu servo seja canonizado e, por sua intercessão, eu possa receber a graça de que tanto necessito. Nesse momento se faz uma pausa e se pede a graça. Assim rezo com Maria, a grande missionária, para a tua glória, o florescimento da igreja e a santificação das famílias. Amém. Em seguida, reza-se um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Essa oração para a canonização do seu João Luiz Posobon tem no santuário, tem lá, está impresso, né, os papeizinhos. Quem for visitar o santuário da Mãe Rainha pode pegar, fazer essa novena, e se por acaso alcançar, se for digno de alcançar uma graça, um milagre, você deve relatá-lo às irmãs, que elas encaminhem para Atibaia, e isso vai para Roma. De repente você vai ser agraciado com o milagre do seu João Luiz Posobon. Então a gente tem que tentar, a gente tem que rezar e pedir, com muita fé. Avisos: o santuário permanece aberto todos os dias das 7 às 18 para você realizar sua oração pessoal, seu pedido e momento de adoração. Todas as terças-feiras, das 7 às 17, temos a adoração ao Santíssimo Sacramento, com uma equipe responsável a cada uma hora. Portanto, você pode escolher um horário e ficar diante do Santíssimo por quanto tempo desejar. Aos domingos, a Santa Missa é às 16 horas. E no próximo dia 18, dia da Aliança de Amor, vai ser uma quinta-feira, a missa será às 19h30 no santuário. Todos estão convidados. Schanstatt, belo lugar onde é bom estar. A Mãe de Deus cuidará. A você que rezou conosco, a nossa oração e gratidão. Tenha uma semana abençoada. Com vosso divino Filho,
abençoai-nos, ó Virgem Maria.
Encerramos cantando a consagração a Nossa Senhora.
Desejo que a vós me pensa e produção, Educadora 90.9, Jacarezinho, Paraná. Fone Whats 43-3525-0773.